Eleições 2014.
A cada eleição, vemos os partidos políticos se agruparem no que chamamos de coligações. Mas até que ponto elas são positivas para a nossa democracia? Os detalhes você confere na quinta reportagem da série Entendendo a Reforma Política, com o repórter Levi Guimarães.
Entendendo a Reforma Política.
Desde as primeiras eleições presidenciais no Brasil após a redemocratização, em 1989, um dos recursos mais usados pelos partidos é o de se agruparem em coligações, que é a união de dois ou mais partidos que apresentam de forma conjunta suas candidaturas. Elas são válidas tanto para as eleições majoritárias como para as proporcionais ou ainda para as duas. Nas eleições majoritárias, para presidente, governador, senador e prefeito, são responsáveis por definir o tempo de cada candidato no horário eleitoral no rádio e na televisão, já que o cálculo é feito com base no tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Mesmo sendo uma prática já tradicional na democracia brasileira, a formação de coligações muitas vezes é alvo de questionamentos. Para alguns, elas são importantes para novos partidos se firmarem no cenário nacional, além de ajudar na sobrevivência de legendas menores. Porém, muitos veem as coligações como um mero instrumento de aglutinação de forças que visa a hegemonia no poder. A cientista política da UFSCar, Universidade Federal de São Paulo, Maria do Socorro Braga, vê aspectos positivos e negativos na prática.
A coligação tem sido, por um lado, importante no Brasil, que é possibilitar a representação de forças nanicas, pequenas, mas que são importantes para uma democracia plural, onde você tem a abertura para as diferentes forças tentarem representação. Tem um aspecto negativo. Poderia ter alguns dispositivos que coibissem aqueles partidos de aluguel, são legendas que são compradas por anônimos e a gente vê que não tem nenhuma preocupação com essa questão da representação.
Já o doutor em ciência política e professor da PUC Minas, Malco Camargos, acredita que as coligações são maléficas devido ao caráter pouco ideológico da maioria dos partidos brasileiros.
Se os partidos minoritários fossem ideológicos, elas seriam, sim, uma força de organização política. Acontece que a maioria dos pequenos partidos não são ideológicos, são partidos personalistas que têm lideranças ou donos, o que faz com que, então, as coligações acabem proliferando um sistema que tem que ser discutido da política brasileira. As coligações, tal como funcionam hoje, não trazem bons resultados para a democracia.
Por isso, dois projetos de lei tramitam com o fim de mudar a regra em vigor. Um deles pretende proibir a formação de coligações nas eleições proporcionais para deputado federal e estadual e para vereador, sendo elas admitidas apenas no pleito majoritário. Já o outro, menos radical, prevê a criação de federações partidárias com um tempo mínimo estipulado, fórmula adotada no Uruguai, por exemplo. Nesse caso, os partidos poderiam se unir, mas teriam de continuar no mínimo mais 3 anos juntos. Para a cientista política da UFSCar, Maria do Socorro Braga, a medida poderia incentivar a fusão de partidos, diminuindo o alto número de legendas em atividade no país.
Nesse caso, a impressão que eu tenho é que seria melhor que os partidos de fato se unissem e formassem partidos um pouco maiores. Hoje a gente está com 32 partidos nominalmente inscritos no TSE. Parte desses partidos não tem nenhuma cadeira representada. Então, uma forma de talvez reduzir essa quantidade de partidos seria justamente, ao invés de ter as confederações, esses partidos mais próximos, por conta de várias questões que devem aproximá-los, eles se unirem.
A verticalização das coligações também é uma medida estudada e que já foi testada no Brasil. Nas eleições de 2002, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que partidos políticos deveriam manter as mesmas coligações em nível nacional e estadual. Na época, o órgão interpretou que as legendas deveriam enfatizar o seu caráter nacional, evitando contradições entre alianças feitas na eleição para presidente e para governadores, senadores e deputados. Porém, o argumento de que os partidos deveriam ser autônomos nas suas escolhas falou mais alto e, em 2006, a verticalização foi anulada para as eleições posteriores. Outro ponto forte de discussão envolvendo os partidos é o da fidelidade partidária. De acordo com a regra em vigor desde 2007 pelo TSE, o mandato não pertence ao político, e sim ao partido dele, partindo do pressuposto de que, como o candidato precisa do partido para se eleger, ele não pode se desvincular dele, sob pena de perder o mandato. A norma, contudo, tem alguns pontos questionáveis que a tornaram mais flexível. Para não perder o mandato, o político pode mudar de partido alegando determinadas condições, como mudança significativa no programa do partido ou surgimento de uma nova legenda. O professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Manuel Santos, enxerga essa flexibilidade como um ponto negativo da regra.
E isso acabou estimulando a criação de mais partidos. Isso é um problema, porque, na minha opinião, já há um exagero fora de propósito com relação ao número de partidos que existe no sistema político brasileiro. Então, a decisão do mandato pertencer ao partido está correta, mas a flexibilização no que diz respeito à perda do mandato não impediu ainda que essa migração partidária fosse tão exagerada e que esse número de partidos fosse tão grande no Brasil.
Quando um parlamentar migra para um partido, ele contribui para aumentar o tempo dessa legenda na propaganda eleitoral do rádio e da televisão. O professor de ciência política da UFMG, Manuel Santos, também critica esse aspecto.
O mesmo Superior Tribunal Federal que decidiu que o mandato pertence ao partido, tomou uma decisão que permitia que o parlamentar levasse consigo o tempo de televisão que ele carrega. Isso é uma moeda de troca. O que acontece? Se muitos parlamentares migrarem para um novo partido, esse partido já nasce com uma fatia razoável do tempo de televisão e do fundo partidário. E isso estimula a mudança de partido.
Segundo registros da Câmara dos Deputados, somente no ano passado, mais de 10% dos deputados federais trocaram de sigla para concorrer a cargos nas eleições deste ano. Repórter Levi Guimarães.
Na semana que vem tem mais reportagem da série Entendendo a Reforma Política. A série tem produção de Levi Guimarães e trabalhos técnicos de Gilberto Correia.